Hoje, nesse resumo cast, iremos falar sobre o livro Coaching Financeiro. E quem está aqui para comentar sobre ele é o próprio autor, o Roberto Navarro.
Pessoa vira e fala assim, eu já ouvi muito isso em palestras, nossa, é só rasgar o cartão de crédito, quebrar o cartão de crédito, que tá tudo certo. Eu pergunto para essas pessoas que pensam assim que a culpa é do cartão de crédito. Primeiro, o cartão de crédito chegou em casa com débito ou chegou zerado? O cartão não foi o cartão que foi lá na loja comprar, não é o cartão que compra um iPhone. É a nossa vontade, o nosso desejo, a gente começa a fazer esse consumo. Eu posso, o cartão de crédito é um facilitador e se eu souber utilizar o cartão de crédito, eu vou ganhar dinheiro com ele com os benefícios que ele oferece, tá? Então esse é o primeiro ponto. Você já viu rico sem cartão de crédito? Você já viu rico reclamar do cartão de crédito? Provavelmente não. Eles ainda têm prazer em mostrar aquele cartão preto, bonitão. Né? Quem é que fala que o cartão de crédito é ruim? Normalmente é a pessoa endividada que não tem controle financeiro. O maior medo do ser humano, né, conhecido aí pelas pesquisas, é o medo de falar em público. Depois vem o da morte, depois vem alguns medos bem interessantes. Medo do avião e um deles é o medo do dinheiro. Né? E aí todo mundo fala, cara, eu posso ter medo de falar em público, posso ter medo da morte, posso ter medo do avião, mas eu não tenho medo do dinheiro. Legal, vamos fazer um teste para ver se as pessoas têm medo, se você tem medo do dinheiro ou não.
Quer saber mais sobre esse teste? Fica ligado então, porque o Resumo Cast está apenas começando.
Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast com Gustavo Carriconde e Renata Libérica.
Hoje aqui no Resumo Cast recebemos o Roberto Navarro para falar sobre o seu próprio livro. Ele é o fundador do Instituto Coaching Financeiro, que ensina as pessoas a terem vidas mais ricas, prósperas e abundantes. Hoje ele é um empresário de sucesso, mas no início da sua carreira as coisas não foram tão fáceis assim.
Eu tenho 48 anos, sou empresário há 30 anos praticamente, né? Eu comecei, isso não tá no livro, mas eu comecei a minha história lavando vidro de carro e calibrando pneu em posto de gasolina, né? E meu primeiro milhão eu juntei com 21 anos. Então foi uma história de empreendimento, pode falar dos últimos 30, tá? E o que eu percebo? As pessoas, a maioria, elas focam no gastar menos que ganham, tá? Ganhar mais e investir a diferença. Então elas acham que isso é educação financeira, e realmente é, e que isso é inteligência financeira. Isso não é inteligência financeira. Eu sempre falo que gastar menos que ganha não tem inteligência nenhuma, é obrigação, tá? Todo mundo tem obrigação de ter um orçamento, administrar esse orçamento, ganhando pouco, ganhando muito, você tem que administrar aquilo que você ganha e gastar menos. Isso é obrigação de todo mundo. Investir o que sobrou é obrigação de todo mundo. E ganhar bem, você vai ganhar bem se você entregar um bom serviço. Se você não entregar um bom serviço, você vai ganhar mal, porque ganhar tá ligado a merecimento, que é a meritocracia, tá? Então, isso é fundamental. E isso não tem nada de inteligência. É o mínimo que qualquer pessoa pode fazer, né? Mas está ligado à educação financeira. Modelos educacionais, eles são contestados no mundo inteiro, porque a gente normalmente recebe um conteúdo e não sabe o que fazer muitas vezes com aquele conteúdo, não sabe desenvolver a inteligência com aquele conteúdo. Exemplo, todo mundo sabe que tem que gastar menos que ganha. Não preciso falar isso para ninguém. Todo mundo sabe disso. Agora, por que não consegue? Se eu sei, por que que eu não faço? Porque nós, seres humanos, não fazemos aquilo que a gente sabe. A gente faz aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja. Então, não está ligado à minha educação racional, o conteúdo que eu recebi. Está ligado à minha educação emocional, que é o que eu desejo para a minha vida. E se eu não souber equilibrar isso, é o momento que entra. Então, a inteligência financeira, ela vai ser desenvolvida o quê? Através do desenvolvimento da minha inteligência emocional. E aí eu consigo enriquecer, aí eu consigo estabelecer prioridades, aí eu consigo estabelecer metas, aí eu consigo ter uma visão do meu negócio que vai durar para sempre, né? Eternizar o meu negócio, né? Enquanto muita gente está montando negócio para pagar as contas, o aluguel, as contas do dia a dia. Então ele já entra com um encargo muito pesado no negócio e isso não vai dar certo. Então isso, a educação financeira não ajuda, tá? Nesse sentido.
Bom, mas para que eu preciso ter um coach? coach é um treinador. Imagine um profissional capacitado para auxiliar você a alcançar os seus objetivos de uma forma mais rápida e eficaz. Esse é o papel do coaching, trazer ferramentas que te auxiliem a conquistar as suas metas. Em toda a sua vida existiram treinadores. Primeiro foram seus pais, avós, tios, depois seus professores que te ensinaram a ler as primeiras sílabas. Ter um mentor acompanhando cada um dos seus passos faz com que você tenha mais motivação para trabalhar na conquista dos seus objetivos. Claro que é válido contar com a ajuda de um amigo ou fazer parte de um grupo de alto impacto. A recomendação é que, se você for procurar por um coach, se certifique que seja um profissional realmente preparado para te auxiliar nessas conquistas.
Só que eu gosto mais de simplificar as coisas e ser mais prático. É o seguinte, tem um objetivo na vida, seja ele enriquecer, perder peso, ampliar seu negócio, você fazer sozinho é muito complicado. Você tendo um coach, ele vai ampliar seu campo de visão, ele vai ampliar as suas possibilidades, ele vai aproximar você do seu objetivo e ele ajuda você a antecipar problemas, antecipar resultados, a estabelecer um plano de metas que seja desafiador, mas que seja alcançável, porque muitas vezes a gente coloca uma meta que é inalcançável e você acaba se desanimando. Então o coach ajuda nesse alinhamento. A gente tem personal trainer, você vai na academia. Então você vai na academia, começa a malhar sem personal, trabalha um ano lá e pouco resultado você vê. De repente...
Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do ResumoCast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando ResumoCast. Te vejo por lá.
De repente você contrata um personal trainer, né? Então você tá lá, tá sozinho, aí você vai fazer uma remada. Aí você começa, 1, 2, 3. Na sexta você já cansa um pouquinho e você, na sétima, para. Levanta, vai e toma um copo d'água. Quando você tem um personal trainer, na sexta você cansou, ele aperta você faz a sétima. Ele te aperta, você faz a oitava. Ele te aperta, faz a nona. Na décima ele até te ajuda um pouco pra você fazer. Então o que, que vai acontecer? Aí você fala assim, ah, eu vou tomar uma aguinha. Ele, aguinha nada, vamos pro supino. Então, ele motiva você, ele pega no seu pé, ele trabalha com você e você atinge muito mais resultado. Um resultado a gente tem na academia com quem tem personal trainer e outro na academia sem personal trainer. O coach é esse personal trainer, é a pessoa que vai alinhar com você dentro do seu propósito de vida, dentro do seu, dos resultados que você quer e te ajudar a estabelecer esses resultados.
Roberto, como é que é possível que algumas pessoas possam ter medo do dinheiro? Fala um pouco sobre isso.
Nesse assunto, né, das coisas que as pessoas, assim, mais se enganam, né, mais se equivocam, tá ligado ao medo, né? O maior medo do ser humano, né, conhecido aí pelas pesquisas, é o medo de falar em público. Depois vem o da morte, depois vem alguns medos bem interessantes. Medo do avião e um deles é o medo do dinheiro. E aí todo mundo fala, cara, eu posso ter medo de falar em público, posso ter medo da morte, posso ter medo do avião, mas eu não tenho medo do dinheiro. Legal, vamos fazer um teste para ver se as pessoas têm medo, se você tem medo do dinheiro ou não. É simples. Imagina que você tem o seu orçamento e você tem um salário aí, de repente, de 8 mil reais. Então você vai, recebe seus 8 mil reais, paga suas contas, pagou todas as contas, tudo certinho, tá? E aí sobra pra você lá 1.000 reais, tá? E aí você fica pensando, será que tá faltando alguma coisa em casa? Esqueci de pagar uma conta, paguei o cartão de crédito, paguei a escola das crianças. Será que tá faltando alguma coisa pras crianças? E você fica com aquela mente da escassez, né? De tá faltando alguma coisa e passa uma semana, aqui que acontece? Cadê os 1.000 reais que estava sobrando? Sumiu. Ninguém sabe, ninguém viu, e se perguntar, você nem sabe para onde foi. Você não sabe para onde foi o dinheiro. Isso não é medo, isso é pânico do dinheiro. Você até sabe fazer dinheiro, mas você dá um jeito de se livrar dele. Porque alguém falou pra você que dinheiro é sujo, que rico não vai pro céu, falou um monte de besteira. Essa crença tá instalada em você e você se livra do dinheiro, você vai entender que aquele dinheiro vai te fazer mal, só que você não tem isso no nível de consciência, mas você se livra dele e nem sabe pra onde ele foi. Isso é um sintoma do medo do dinheiro. E aí são pessoas que têm que quebrar esse trauma, quebrar essas crenças para conseguir prosperar. A chance dela montar um negócio e falir é grande, porque ela vai pegar o capital de giro dela, que é necessário para manter o negócio, para comprar um carro, para fazer um leasing, para comprar, fazer uma fachada diferente. Ele vai investir em coisas que ele acha que é investimento e não é. Mas por quê? É o sintoma do medo do dinheiro. A gente se auto-sabota devido a esse medo. Então é muito importante tratar isso. Isso é necessário, um tratamento. Se eu não quebrar isso, eu sempre vou desprezar o dinheiro.
Certo, Renata, dinheiro é sempre bom. Mas pra que se preocupar tanto em organizar as finanças? A falta de educação financeira é um dos maiores problemas que enfrentamos hoje em dia no país. Diante dessa veloz evolução das relações humanas e tecnologias desenvolvidas, infelizmente nem a escola e muito menos nossos pais, professores, puderam transmitir os conhecimentos que são necessários para a realidade atual. O autor faz um alerta sobre esse cenário, onde problemas como endividamento são cada vez mais comuns para a maioria da população. A taxa de desemprego no país atingiu números recordes, com mais de 27 milhões de brasileiros que estão desempregados. Pesquisas apontam que, dentre esses 27 milhões de brasileiros, 67% deles são jovens entre 18 e 39 anos de idade. A falta de educação financeira faz com que exista um alto consumo sazonal, ou seja, uma grande oscilação de consumo em datas comemorativas, aumentando os investimentos em contratações temporárias, altos custos com logística e transportes, fazendo com que os preços nesses períodos subam ainda mais.
Muitas vezes as pessoas trabalham, a gente empreende e não está ganhando dinheiro. E às vezes assim a pessoa está trabalhando duro, né? Todo mundo que trabalha duro e não ganha dinheiro é porque está trabalhando errado. É muito melhor você trabalhar certo do que trabalhar num negócio. As pessoas falam assim: ah, eu tenho que entrar num negócio que dá dinheiro. Eu costumo dizer que todo negócio dá dinheiro e todo negócio não dá dinheiro. Você tem que trabalhar certo, descobrir seu propósito, descobrir seu plano de vida, né? E nunca entrar num negócio para ganhar dinheiro. Porque se você entra num negócio para ganhar dinheiro, você começou errado, né? Você tem que entregar. Quem ganha dinheiro? Você pega os maiores, as pessoas mais ricas do mundo, né? Pega empresas Apple, Ambev, todas elas incríveis. Por que que elas estão muito bem? Porque elas entregam o serviço dela para o maior número de pessoas. Então a gente nunca vai ganhar dinheiro sozinho, a gente vai ganhar dinheiro entregando para as pessoas. O dinheiro é uma recompensa da nossa entrega. Então eu não posso trabalhar pelo dinheiro, eu tenho que trabalhar pela entrega do meu serviço às pessoas, né? E o coaching ajuda a alinhar nesse processo, nessa visão, né? Principalmente no processo de coaching financeiro, que a gente trabalha não em administrar o recurso que eu tenho apenas, é em gerar o novo recurso. É isso que a gente mais foca, porque eu gerando, se eu administrar bem o meu dinheiro, eu estou administrando a minha riqueza. Se eu começar a focar na geração de riqueza, em produzir mais, em entregar mais, eu estou administrando o quê? Gerando nova riqueza que vai contribuir para o mundo inteiro, para um mundo rico e abundante, né? Então, o coach, eu vejo que esse é o principal fundamento dele.
Vamos cortar a TV a cabo, vamos cortar o Netflix, o Spotify, vamos cortar a academia. Não, um carro como esse somente ricos podem ter. Morar naquele bairro é somente para gente rica. Essa é a mentalidade da escassez, que é muito bem explorada e dissecada em livros como Segredos da Mente Milionária e Pai Rico, Pai Pobre. E a sugestão aqui é mudar esse formato de pensamento através da mudança daquilo que você diz, das suas palavras, do seu vocabulário. Utilize perguntas, questione-se em voz alta a si mesmo e aqueles que estão ao seu redor. Pense da seguinte forma: o que eu posso fazer para manter a assinatura da Netflix, ao invés de cortá-la? O que eu posso fazer para um dia ter aquele carro? Ou quais as habilidades, os recursos que eu preciso adquirir para um dia morar naquele bairro? Pensar dessa forma e modificar o seu próprio vocabulário não custa nada. As palavras são de graça e elas têm um poder imenso de modificar a sua percepção de realidade. Esse é um passo simples que pode ser adotado agora mesmo. Mudar o seu próprio vocabulário vai aumentar a sua inteligência financeira.
Eu preciso o quê? Ter um autocontrole, ter um domínio próprio das minhas ações, das minhas emoções, para colocar aquilo que eu sei da educação financeira para poder prosperar. Então, tem que funcionar junto o que eu chamo das três inteligências humanas, que é a inteligência racional, o que eu aprendi, a matemática, as regras, as leis, os impostos, a inteligência emocional, que é o meu domínio próprio sobre marketing, sobre consumo, sobre tudo, e a minha inteligência espiritual, que são as crenças que eu carrego de rico não vai pro céu, posso, não posso, coisas que a gente aprendeu no dia a dia, no mundo, no sistema que existe hoje, e que essas crenças limitam a gente de poder ter as coisas, e muita gente fala, ah, rico não vai pro céu, então ele pega, gasta todo o dinheiro, ele comprou um iPhone novo de 10 mil reais, e aquele dinheiro foi pra Apple, a Apple ficou rica e ele ficou pobre, então ele mesmo não consegue entender o sistema emocional, espiritual, racional, como ele mesmo funciona.
Resumo Cast, livros para empreendedores. Assine gratuitamente em resumocast.com.br ou no aplicativo que você usa para escutar podcasts no seu smartphone.
O livro apresenta uma questão de extrema relevância. Cada vez que você deseja algo, você cria em sua mente um quadro mental com a imagem daquilo que você desejou. Por exemplo, imagine que você deseja criar um produto. Para isso, o seu foco precisa estar na solução de um problema que satisfaça uma necessidade de um público específico. E quando você enxerga a oportunidade, então? Ela é tão clara que você consegue visualizar a imagem desse produto, ou até mesmo sentir como é tocar nesse objeto. A clareza e o foco são os principais propulsores na realização de qualquer objetivo. Então eu te pergunto, onde está o foco dos seus pensamentos? É exatamente aí onde ele está, para onde a sua mente vai mobilizar todas as suas habilidades e esforços. Será que está na construção de riqueza ou em se livrar das dívidas? É por isso que uma pessoa preocupada em não ser pobre geralmente atrai para si mais dívidas e tantos outros problemas financeiros para pensar. Será que você é uma daquelas pessoas que, quando perguntam o que você quer, você começa respondendo tudo o que não quer? O autor fala sobre a importância de ter pensamentos claros acerca daquilo que almejamos. Quero ser rico. Quero ter dinheiro aplicado com um bom rendimento. Quero ter independência financeira. E assim por diante. Ele também recomenda o quadro da submodalidade dos desejos. Funciona assim. Você vai pegar uma folha, fazer um risco vertical no meio. De um lado, você vai escrever tudo o que não quer. Do outro lado, você vai escrever tudo o que quer para sua vida. O ideal é que os dois lados tenham o mesmo número de linhas. Assim, toda vez que você pensar em algo que não quer, você vai treinar sua mente a substituir esse pensamento por aquilo que de fato você deseja.
O capítulo no livro, tá, que chama Muito Além do Campo de Visão, foi um exercício que eu usei com um funcionário público em Brasília, e ele tinha uma renda de R$1.800. E aí ele estava no treinamento, tal, depois ele começou a fazer um acompanhamento de coaching, e no acompanhamento de coaching eu perguntei, o que você quer com a sua meta? Ele falou, ficar rico. Eu falei, beleza, quais são seus sonhos? E o sonho dele era ter um carro, na época um Citroën também, né, um C4 que ele queria, e queria um apartamento. Ele é de Brasília. E aí o que aconteceu? Você imagina, ele tinha acabado de perder o carro dele, o oficial de justiça tomou porque ele não conseguiu pagar, tinha uma dívida no BRB, o Banco de Brasília, de R$7.000, tá? E a autoestima dele baixa. Então, o que eu fiz no processo com ele? Eu falei, cara, qual é o carro? É esse. Falei, então vai lá e faz um test drive. Ele falou, mas como eu vou fazer um test drive se eu não tenho dinheiro pra comprar? Eu falei, mas não tá escrito na sua testa que você não tem dinheiro pra comprar. Se você deseja alguma coisa, vai fazer o test drive. Vai lá, pega o carro, passeia com ele, de repente você entra no carro e fala não gosto, então você já desiste dele e escolhe outro, mas você precisa fazer o test drive. E ele foi. E ele voltou encantado com o carro. Ele me liga e fala assim, Roberto, o que eu faço pra ter esse carro? Me fala, eu faço qualquer coisa. Era o que eu queria ouvir. Então ele começou a desenvolver estratégias de renda extra, trazer outras rendas. Se formou em coach, começou a trabalhar com coach financeiro, ter a renda, mas isso ainda não era a mudança dele. A verdadeira chave foi o momento que ele teve uma ideia e criou uma peça de teatro. Essa peça de teatro, ele não era artista e não entendia nada, mas ele fechou uma parceria com uma escola de teatro de São José dos Campos, aqui no interior de São Paulo, e criaram essa peça de teatro lá em Brasília. Arrumou alguns patrocínios e faturou R$400.000. Olha só, 400 mil reais. No momento que ele faturou os 400 mil reais, isso levou em torno de 6 meses, ele me liga e numa sessão de coaching ele falou o seguinte: Roberto, eu vou comprar o apartamento, tá 400 mil, é o apartamento dos sonhos. Eu falei, não, agora você tem dinheiro, ficou um pouquinho mais fácil. Vamos gerar ativo pro seu apartamento? E então, o que que ele fez? Ele adquiriu 4 salas comerciais de 100 mil reais cada uma e alugou por 1.200 reais cada, ou seja, 4.800 de aluguel ele tinha. Quando fez isso, passou 1 ano aproximadamente, ele adquiriu o apartamento financiado pela Caixa por uma prestação de menos de 4 mil reais, até porque a prestação vai caindo no decorrer do tempo. Então, olha só, a sala dele, depois de 3 anos, as 4 salas estavam valendo quase 2 milhões de reais. O apartamento dele já tinha passado de 1 milhão de reais e ele tinha um aluguel de quase 10 mil e pagando menos de 4 mil da parcela do apartamento. Então ele ficou multimilionário sendo um funcionário público que ganhava 1.800 reais em menos de 2 anos. Então, essas estruturas que a gente sempre leva para a pessoa, mudando a mentalidade da escassez para a mentalidade da abundância. E você utilizando sua criatividade, seu tempo, as suas conexões com as pessoas interessantes ao seu lado, para gerar parceria e criar um campo de riqueza e que dure para sempre.
Agora, o que fazer se você só frequenta ambientes ou só conhece um determinado tipo de pessoa que mês após mês, ano após ano, constantemente tomam péssimas decisões e fazem escolhas equivocadas sobre as suas vidas financeiras? Bom, se você já acompanha o Resumo Cast há algum tempo, eu tenho certeza que já sabe que é muito difícil modificar os seus comportamentos enquanto imerso em um ambiente que se comporta da forma como você não quer mais se comportar. Seres humanos são animais que vivem em grupo, que vivem em sociedade. E a notícia que eu vou te dar agora, meu amigo, é a seguinte: você é resultado do seu meio. O que as pessoas ao seu redor dizem, o vocabulário que elas utilizam, os hábitos delas e até mesmo a inteligência financeira delas influenciam na sua própria inteligência financeira. E livro após livro, case após case de sucesso, esse conceito reaparece e se repete constantemente. Nós somos e sempre seremos a média das pessoas com quem andamos. E um atalho, um hack para mudar a sua vida é mudar as pessoas com quem você anda. É um hack simples, eficiente e que funciona, mas requer determinação, atitude e coragem de não agradar os outros.
Frase famosa do Jim Rohn: nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive, tá? Então, as pessoas, se você olhar, tô todo endividado, pode olhar os seus 5 principais amigos. Estão endividados, estão sofrendo, não conseguem pagar a conta, tá? O que você tem que fazer? Muda de amigo, muda de mesa, vai para outra mesa. Ah, mas o rico não vai me receber. Você não precisa ir no rico, vai em pessoas que sabem organizar as finanças e você começa a ter chance de mudar. Porque se você ficar naquela rodinha de endividado, sempre vai ser isso. Só que aí traz aquele verdadeiro trauma. As pessoas que têm trauma com o dinheiro, né? Cartão de crédito é um exemplo. Outro, ela acha que o cara que tá lá com a Mercedes, a BMW, a Harley Davidson, ela olha pra ele e fala assim: ah, esse cara é metido, tá? Então, eu vou explicar o que é metido pra vocês. Olha só que interessante. Metido não tá ligado a pessoa ter uma Ferrari, a pessoa ter uma mansão, a pessoa viajar de primeira classe pro mundo inteiro. Não tá ligado a isso. O metido não tá ligado à marca das coisas que as pessoas utilizam. O metido está ligado ao seu padrão de consumo. Que padrão de consumo? Vamos supor que a pessoa tem um carro, até simples, um Gol. E esse Gol está com a prestação atrasada, está com o IPVA atrasado, está com multa, ele nem consegue sair na rua, senão a Blitz vai tomar o carro dele e ele está falando da pessoa que tem a Ferrari com o carrinho lá todinho quitado. O que acontece? Esse é o metido. Metido é aquele que tem qualquer coisa, de marca ou não marca, mas que ele não possa pagar. Aquilo que ele não consegue manter ser aquele padrão. Então ele tem isso para quê? Normalmente para mostrar para alguém. E normalmente essa pessoa que ele quer mostrar é alguém que ele não gosta, é alguém que é rival dele, cunhado, primo, tio, irmão, sei lá quem, que ele é rival, porque a pessoa que ele gosta, a pessoa que ele ama, ele não tem que provar nada, a pessoa aceita ele. Então ele usa o dinheiro como uma fuga de aceitação. E isso traz verdadeiros traumas na vida. E pior, quem é que vai pagar? É ele mesmo que gerou a dívida, que fez crédito no banco, e principalmente aqui no Brasil, crédito no banco gera uma bola de neve que se torna quase que impossível de ser paga. Tudo por quê? Por ser metido, né? Por estabelecer um padrão de consumo realmente muito difícil de se manter.
A primeira questão que o coach precisa avaliar é se de fato o coachee conhece as suas reais prioridades. Isso porque somente quando estabelecemos quais são elas é que podemos construir um plano de ação realmente consistente. O autor diz no livro que a sua primeira atitude é de fato entender ao máximo as questões da vida da pessoa, fazendo uma coleta de informações para entender o seu cliente. O Roberto pede no livro que o leitor separe um momento para fazer essa lista das 4 maiores prioridades de vida. Com essa lista em mãos, questionar cada uma delas. Por que essas são as prioridades? Qual a diferença que elas vão de fato causar na sua vida? Depois disso, trazer à memória e anotar quais foram as melhores experiências financeiras que viveu que podem ser aplicadas para alcançar a sua meta atual. E anotar também o nome de um amigo ou um conhecido que já realizou uma meta semelhante à sua. O grande ponto aqui é que você deve identificar onde quer chegar e, de fato, para onde você está indo. Ou seja, se as suas ações atuais estão te levando para mais perto ou para o lado contrário do seu objetivo. Uma pequena diferença entre esses dois pontos pode trazer grandes prejuízos financeiros. A ideia é que você não apenas conheça, mas que percorra o caminho que quer traçar.
E Renata, a partir do momento que você tem claro os seus objetivos e consegue priorizá-los de acordo com aquilo que é importante para a sua vida, fica mais fácil decidir e também priorizar quais são as habilidades que você irá focar para aprender, de maneira com que elas contribuam com a sua jornada de se aproximar ainda mais daquilo que realmente é importante para a sua vida.
Nos últimos anos, eu desenvolvi um objetivo pessoal meu. Um objetivo de que todos os negócios eu tinha que fazer a partir de zero investimento e o negócio em um ano ele teria que valer mais de R$1 milhão. Então eu coloquei essa meta. Tá? E primeira coisa, estabelecer metas. Né? E o processo de coaching mostra muito isso. Então eu coloquei comigo. Eu criei nos últimos 10 anos vários negócios. O negócio que eu mais investi nele foi... Chegou perto de R$500, que foi um Winsdom Investimento, que é a nossa franquia da XP Investimentos, a gente tem escritório da XP também. Então eu consegui negociar com todos que iam iniciar o negócio comigo, e o investimento foi R$500, que foi o quê? A prova e as taxas que eu tive que tirar na CVM, na Ancor, tudo isso. Esse é um negócio hoje que vale pra gente na casa de R$20 milhões. E a gente começou com R$500 há 8 anos. Qual a estratégia do livro que eu utilizei para deixar bem legal pra todo mundo? Olha só que interessante. Existe uma das estratégias chamada POTS. Tá? POTS, o que é o POTS? É o POTS de eu adquirir qualquer coisa na vida sem utilizar o dinheiro que eu tenho hoje. Porque, a gente trabalha, e você constrói um patrimônio, e você quer comprar alguma coisa, chega lá, usa daquele dinheiro que você tem. Não, eu parto do princípio que todo dinheiro ganho, eu vou investir esse dinheiro, ele vai me resultar mais renda passiva através dos juros, e eu vou adquirir o novo através de um POTS que eu vou criar. Então, eu tenho uma mente muito criativa, eu tenho facilidade de criar, e o coach proporciona isso, porque eu falo assim, vou criar alguma coisa, um curso novo, vamos supor, aí eu olho quais são minhas habilidades, então eu, Roberto, tenho habilidade com finanças, eu tenho atividade física, com religiosidade, eu tenho várias coisas que são fortes, são meus pontos fortes, então qualquer coisa que eu fizer nessa área, eu consigo vender para alguém, e aí eu pego as técnicas do coach e crio um produto novo, e aquele produto vai fazer o quê? Eu pagar aquilo que eu queria. Seja uma moto que eu quero comprar, seja uma viagem que eu quero fazer. Então ela me traz, né, um novo resultado financeiro.
Dá mais um exemplo de algumas técnicas aí bem práticas sobre algum case de algum coachee ou seu mesmo que você aplicou ela e conseguiu obter resultados na sua vida financeira?
Vou dar um exemplo bem legal, com outra técnica que também está no livro, ativo e passivo e a de potes. A junção dessas duas técnicas, ela é muito poderosa. Ativo é aquilo que me dá dinheiro, né? E passivo é aquilo que tira. Lógico, se você olhar para um economista, para um administrador de empresas, para um contabilista, ele vai olhar, não, ativo é todo patrimônio, tá? Mas nós não somos contabilistas, nem economistas e nem administradores de empresas. Nós somos financistas. Financista é aquele que gosta de fazer dinheiro. Então eu olho e falo assim, deu dinheiro, ativo, tirou dinheiro, é passivo. Então olha só que interessante, nós tivemos um aluno que olhou um imóvel, tá? E era uma sala para alugar no Rio de Janeiro. E essa sala custava R$45 mil na época. E ele conseguia comprar essa sala e alugar por R$750. Então ele tinha um verdadeiro ativo para os 45 mil e aluguel 750. E uma taxa de retorno muito boa. Falei, poxa, pode fazer. Você está construindo um ativo. Acontece que passou uns 20 dias, surgiu, como ele chamou, de desastre na vida dele. Qual é esse desastre? A mulher dele ficou grávida. Falou, vou ter um filho. Falei, puxa, isso é desastre para mim, ainda que tenho 6 filhos, né? A maior bênção da minha vida são meus filhos. Mas ele virou e falou assim, Roberto, agora é só despesa, isso, aquilo. Falei, cara, é mais um motivo para você ter essa sala e você construir esse ativo. Falou, mas a minha esposa, ela quer trocar o carro. Ela quer um carro maior para colocar cadeirinha de bebê, para mais conforto, tudo isso. E aí eu vou pegar meus 45 mil e vou comprar o carro. Falei, cara, vamos fazer diferente. Vamos construir o ativo através de um pote e você ganhar o carro. Aí ele, como é que é mesmo? Falei, cara, não lembra a técnica ativo, passivo do curso e os potes? Então, o que que ele fez? Ele fez o seguinte, comprou a sala, levou 2 meses para alugar e alugou pelos R$750. Esperou 5 meses, foi lá na Citroën, comprou o carro que ele queria, deu uma entrada pequena e assumiu uma parcela de R$900. Então, quem estava pagando o carro dele? A sala, né? Ele completava só 150. E olha só que interessante, no 5º ano, que foi quando terminou o financiamento, a parcela continuava R$900 e a sala já estava rendendo para ele R$1.400 de aluguel. Então ele pagava o carro e ainda sobrava R$500 para ele. Quem pagou o carro dele? A sala. Ele ganhou o carro de presente. Agora olha só que louco. Quando ele terminou todo esse processo, ele recebeu uma oferta de R$180 mil à vista na sala. E ele não vendeu, tá? Na minha opinião, ele deveria vender, porque aí a sala já não tinha mais o retorno, mas tudo bem, foi uma escolha dele. 180 mil era o valor da sala. Tava recebendo 1.400 por mês de aluguel, olha só. Então eu tenho 180 de patrimônio, 1.400 de renda passiva e outro detalhe louco, o carro dele ele vendeu, sabe por quanto? 20 mil. Então olha só, se ele tivesse pego os 45 e comprado o carro, o que que ele ia ter? R$20 mil apenas, mas ele tinha 20 do carro, 180 da sala, 200 mil e 1.400 pro resto da vida de aluguel. Isso é pegar um ativo para pagar um passivo e construir esse pote que é essa renda que veio do aluguel para manter o passivo que você tinha, tá? Isso se constrói riqueza, né? Tem gente que bate no peito e fala assim, ah, eu compro tudo à vista. Eu falo, será que isso é inteligente ou não? Tá? Por quê? Porque se a pessoa sabe fazer conta, sabe fazer gestão, sabe administrar com inteligência os recursos dela, ela arruma alguém para pagar aquilo que ela estava comprando à vista. Ela investe melhor esse dinheiro e tem resultado. Então, essa técnica ativo para passivo, com potes unificada, traz verdadeira riqueza na vida das pessoas.
Vamos lá. Agora pense na sua pizza favorita do final de semana. Não, eu não quero acabar com a sua dieta. Mas como é que isso pode ajudar nas minhas finanças, Renata? Seguinte, você já tem certeza de quais são as suas prioridades. Tem clareza de onde quer chegar e tem trabalhado para criar novos rendimentos. Agora é hora de você fazer o principal exercício de um coaching financeiro, o giro financeiro. A sua pizza favorita é dividida em 8 deliciosos pedaços, não é? O giro financeiro também. Em cada um desses 8 quadrantes, você vai distribuir notas de 1 a 10 de acordo com seu grau de satisfação. Mas a que correspondem esses 8 quadrantes? Eles correspondem a 1. Sua renda principal. Essa é a receita da sua família. 2. Renda extra. Aquele bico que você faz de final de semana e tira uma grana por fora. 3. Renda passiva. Aquela renda que você já criou e de vez em quando ela pinga no seu bolso. 4. Fluxo de caixa. Aqui a diferença entre o quanto você ganha e o quanto você gasta. 5. Despesa familiar. É a soma dos gastos da sua família. 6. Dívidas. Tudo que você tem que pagar nesse mês que comprou no passado. 7. Investimentos. O que você faz com o dinheiro que sobra? E, finalmente, 8. Previdência privada. Só lembrando que a sua aposentadoria não pode depender do INSS.
Eu falo sempre que a gente deve focar no trio de rendas, né? A renda principal extra passiva. A gente deve focar nisso, a renda principal ela tem que ter. Porque tem gente que tem 10 tipos de renda, trabalha mais, se estressa mais, se engorda, né? Perde a qualidade de vida e não tem dinheiro. Então o que que a gente tem que fazer? A renda principal é para manter a nossa qualidade de vida, para manter a nossa família. A renda extra, a gente tem que utilizar esse recurso que é a renda extra que você faz, seja um produto, seja outro negócio, para investir 100% desses recursos, porque o investimento desse recurso vai gerar um juros. O juros é a renda passiva, e esse juros é questão de tempo, de time, e no Brasil esse tempo é muito a nosso favor, porque a taxa de juros é alta. Então, o que vai acontecer com o tempo? Esses juros, a soma desse dinheiro é maior que a sua renda principal, e nesse momento você nunca mais precisa trabalhar na vida, você conquistou sua liberdade financeira. Então, o foco tem que ser em investir a maior quantidade de dinheiro, buscar as melhores taxas para viver de renda, e vai trabalhar por amor, vai trabalhar por prazer, não mais por necessidade. Essa é a grande sacada que eu vejo para as pessoas que conquistam uma liberdade financeira. Foco na renda e principalmente na renda passiva, que é aquela que vai te dar um mínimo esforço, não zero esforço, mas um mínimo esforço para você se manter, e é muito legal esse ponto, a hora que a gente alcança.
E uma coisa que se fala muito por aí, para quem acha que para resolver a sua vida financeira, não se endividar mais, basta quebrar o seu cartão de crédito.
Enquanto a gente não assumir as nossas responsabilidades pelos nossos resultados, nós seremos um eterno fracassado. Então você olha e fala assim, tô devendo, tá? E aí você tá lá devendo 15 mil reais no cartão de crédito, pagando pelo mínimo, tá aquela bagunça vida financeira. Aí você vai falar em educação financeira, a pessoa vira e fala assim, eu já ouvi muito isso em palestras, nossa, ela vira e fala assim, é só rasgar o cartão de crédito, quebrar o cartão de crédito, que tá tudo certo. Eu pergunto pra essas pessoas que pensam assim, que a culpa é do cartão de crédito. Primeiro, o cartão de crédito chegou em casa com débito ou chegou zerado? O cartão não foi o cartão que foi lá na loja comprar, não é o cartão que compra um iPhone. É a nossa vontade, o nosso desejo, a gente começa a fazer esse consumo. O cartão de crédito é um facilitador, e se eu souber utilizar o cartão de crédito, eu vou ganhar dinheiro com ele, com os benefícios que ele oferece, tá? Então esse é o primeiro ponto. Você vê, o cartão de crédito chegou pra você com dívida? Não chegou, ele chegou zerado. Você fez, então tem que assumir essa responsabilidade. Outro ponto, entre rico e pobre, a diferença é muito grande. Os hábitos do rico e os hábitos do pobre, tá? Isso é forte. E aí, eu pergunto, você já viu rico sem cartão de crédito? Você já viu rico reclamar do cartão de crédito? Provavelmente não. Eles ainda têm prazer em mostrar aquele cartão preto, bonitão, né? E quem é que fala que o cartão de crédito é ruim? Normalmente, é a pessoa endividada que não tem controle financeiro.
Fala um pouco, Roberto, sobre um assunto aí que está muito em moda. O marketing digital, que para alguns surgiu como a solução de todos os seus problemas financeiros. Conheço várias pessoas que acreditam que é só fazer um cursinho de marketing digital, se tornar um expert e a sua vida estará ganha.
Eu vejo muita gente que fez R$1 milhão, R$1,5 milhão em um ano, e hoje não tem um real. Então, eu participei de vários masterminds, não vou falar todos os masterminds, porque todo dia surge um novo mastermind no Brasil, mas eu fui convidado em vários masterminds para palestrar sobre a técnica de potes. Por quê? Porque as pessoas estavam lá, as pessoas empreendiam, as pessoas conseguiam R$1 milhão, R$1,5 milhão, às vezes R$2 milhões no resultado do negócio dele de marketing digital, passava 6 meses, passava um ano, no máximo ele não tinha mais dinheiro nenhum. Ele estava sem recursos até para fazer a campanha do novo produto. Então, foi um momento que eu viajei muito o Brasil visitando esses masters para dar esse conselho para eles de construir, né? O grande erro dessas pessoas é que, em outras áreas também, ela foca no produto e esquece de focar no negócio, tá? Você tem que ter um bom produto, claro, mas se você não tiver um negócio, o teu produto não vai virar. Então, muita gente fez um produto, até ganhou um bom dinheiro com aquele aquele produto, mas pelo fato dele não ter um negócio, o produto dele sumiu e depois ele ficou sem dinheiro. Então a gente tem que focar no negócio e fazer o negócio gerar grandes produtos que tragam excelentes receitas pra gente, tá? E essa técnica de POT ajuda muito isso, porque eu sempre vou gerar produto e é muito interessante a gente interligar os produtos, né? Tipo, a gente trabalha com o Life Coaching Financeiro, que é a nossa formação no coaching financeiro, e aí a pessoa sai para vários produtos dele, né? Sai um funil, é coaching de investimento, business coach, master coach, practitioner em PNL. Então tem vários treinamentos que a pessoa sai. Ela não pode entrar por um lugar e sair pela mesma porta. Ela tem que sair por outra porta, que é a porta do seu negócio, tá? Nunca focar num único produto e focar sim no negócio que a gente desenvolve, né? Isso que eu acho incrível, e o coaching financeiro, ele traz isso.
Então já sabe, né? O primeiro aspecto que você deve tratar para cuidar das suas finanças são as suas emoções. Ter a crença de que você é capaz de economizar e principalmente criar mais rendimentos e com isso alcançar cada um dos seus sonhos. Você primeiro tem que entender em que ponto está. Depois, estabelecer com clareza qual é o destino que quer chegar. E assim, verificar a cada dia quantos passos deu em direção às suas metas. Assim você vai passar a utilizar cada conhecimento, ferramenta e toda a sua criatividade para criar. Lembre-se também de comemorar cada pequena vitória, alimentando assim a sua motivação diária. Estar acompanhado nesse processo, enquanto você trabalha do jeito certo e para o lugar certo, vai te garantir ser mais rápido e assertivo. E assim, ter uma boa vida. Como disse Ayrton Senna, eu tive uma boa vida, mas tudo que consegui foi através de dedicação.
Legal, pessoal. Então vocês podem me acompanhar, tem o site coachfinanceiro.com. No coachfinanceiro.com tem muito conteúdo, tem lá o portal do Navarro, onde diariamente saem matérias sobre empreendedorismo, sobre dinheiro, sobre qualidade de vida que eu posto lá. Ali também já vai te levar direto para o nosso YouTube, que tem lives, tem vídeos quase todos os dias, né? É bastante conteúdo mesmo. No próprio site do Coach Financeiro tem algumas planilhas que você pode baixar gratuita, né? É muito legal. E ali tem um programa nosso, tipo Jornada da Riqueza, que você clica, você acessa, vai se cadastrando e a gente a cada 40 dias solta série de vídeos que são 4 aulas gratuitas, muito legal. E o Roberto Navarro Oficial. Roberto Navarro Oficial é o meu site pessoal, aí fala da minha carreira, das minhas atividades, né? Todas elas. E no Instagram é Roberto Navarro Oficial, no Facebook também. E aí mostra a minha agenda como um todo, como mentor, como consultor, como empresário, e diversas atividades que a gente tem, tá? É bem legal. E para quem quer investir o dinheiro, tem o Winsdom, né, de sabedoria, winsdominvest.com.br, que é o nosso escritório da XP Investimentos, que a gente trabalha, e vai ser uma honra aí poder assessorá-los com toda essa categoria. Tem bastante consultor lá para te ajudar nos seus investimentos, custo zero também. É bastante trabalho que a gente faz para ajudar as pessoas a construírem riqueza, prosperidade de vida abundante.
E para quem quer se aprofundar mais no assunto de educação financeira e aumentar a sua inteligência financeira, o Roberto Navarro tem um dos melhores cursos do Brasil sobre o assunto e o ResumoCast recomenda. Então você pode acessar resumocast.com.br/Roberto Navarro e conhecer os cursos dele sobre educação financeira. Os links todos estão aqui na descrição desse episódio. Espero então que tenham gostado do episódio de hoje e até a semana que vem. Um grande abraço.
Toda semana um novo episódio, gratuito e feito por quem entende de resumo de livros de negócios.
Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do ResumoCast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando ResumoCast. Te vejo por lá!